Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a abalizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 11, que fala sobre sexo. E essa obra de André Luiz, de um modo geral, é um manual de viver bem para morrer bem. Tanto que nesses livros da série Nosso Lar, não existe nenhum tema da nossa vida que nos cause conflito, que nos cause transtorno, que nós não encontremos nas obras de André Luiz. E também que nós não encontremos a solução para esse nosso transtorno. Por isso que essas obras realmente são verdadeiros manuais da vida. Tem o livro Sexo e Destino, que ele, assim, é um livro mais pontual, né? Que muito importante para cada um de nós, que nós devemos ler, devemos estudar sempre, para que a gente se livre dos nossos conflitos, mas se livrar de uma maneira saudável, compreendendo, porque muitas vezes nós tentamos fugir dos nossos transtornos psicológicos, e nessa fuga nós vamos nos... geralmente quando se foge não se sabe para onde vai, e a gente começa a entrar em atalhos, em florestas, e muitas vezes nós vamos caindo muito mais. Então é importante fazermos uma análise para saber quais são os transtornos predominantes, e se for identificado esse transtorno do sexo, que a gente busque ajuda, que a gente busque o passe, busque o estudo, busque a ajuda psicológica, para que a gente consiga o equilíbrio. Porque, como ele vem falando aqui, muitas vezes nós temos o problema, temos a situação, mas a falta de conhecimento nos causa mais problemas ainda. E aí, o mentor está dando assim uma verdadeira aula para o André Luiz das coisas que acontecem, e nós encerramos até ele falando das angústias, né, afetivas, que muitas vezes nos levam à morte. Por quê? Porque intoxicam de criminosas paixões. Então, quantas angústias quando nós estudamos esses casos todos naquele livro Sexo e Obsessão, que é um caso de pedofilia. Quantos adultos, quantas famílias têm pedófilos enrustidos naquela família? Quantos? São muitas pessoas que têm o conflito, mas como isso é um assunto perturbador, muitas vezes a pessoa fica fugindo desse assunto, muitas vezes a pessoa tem até medo de se identificar, tem medo de buscar ajuda, e às vezes esse conflito ele vai crescendo, vai causando uma doença e vai nos trazendo problemas assim muito sérios. Então, pense, analise a sua vida sob essa ótica sexual, veja quais são os seus conflitos, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos. Leia esses livros que nós estamos abordando aqui, Sexo e Consciência, Sexo e Obsessão, Sexo no Além, Sexo e Vida. Por quê? Porque quando a gente identifica um problema e nós vamos ler um desses livros, nós encontramos ali o remédio. E exatamente, então vamos ganhar tempo da nossa vida. Quantas vezes tantos casais, um casal já não está mais, no casal um não está mais interessado sexualmente no outro e usa a bandeira da religião, usa a bandeira da abstinência, até da evolução espiritual para privar o outro do sexo. Quando se existe um matrimônio, uma relação, existe um compromisso. Então, nós estamos inseridos numa sociedade. E na hora que nós temos uma parceria, nós temos responsabilidade com essa parceria. Então, vamos fazer uma reflexão do que me perturba na área do sexo. O que me incomoda na área do sexo? Tem tantas pessoas, com mulheres e homens também, com problema de frigidez. Leia esses livros que lá aborda a questão da frigidez. Esse livro Sexo e Consciência, ele vem falando. Raul Teixeira tem livros que vão abordando sobre esses assuntos. Às vezes as pessoas têm devaneios, têm aquelas fantasias. Vamos ler sobre isso. Ah, é proibido. O que é proibido? Nada é proibido. Mas você é responsável por tudo que acontece. Então, a questão
é o que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? E aí eu tenho que ver, nesse momento, o meu livre-arbítrio, como vai funcionar para eu fazer minhas escolhas, porque são escolhas.
Isso. E pensar na educação das crianças, porque cada vez mais a educação está sendo uma educação assim baseada na banalização do sexo. Nós vemos crianças pequenas já vestidas como adultas, maquiadas, já por um lado sensual. Eu vejo fotos de pessoas de criança, né, de mães, de avós, que postam fotos de crianças em posições assim sensuais. E você percebe que é um incentivo da sensualidade ali, né? Mas só que a gente não sabe quem é aquela criancinha, qual o espírito que está ali. Então nós temos que, não é ser puritanos.
Não é virtude artificial,
isso,
né? É responsabilidade.
Isso, exatamente. Muitas vezes nós nos produzimos de uma forma sensual. Isso tem um preço, porque na hora que você atiça a sensualidade do outro e você se coloca de uma forma exposta para que o outro te deseje, você está se colocando na prancha. Né? Num desses livros que eu citei, eu não sei se é Sexo no Além, realmente não me lembro agora qual é o caso, é uma moça que ela sempre, para sair, ela se produz muito de uma forma muito sensual.
Sexo no Além.
Sexo no Além, né? E ela se veste muito de uma forma sensual. Então, toda roupa que ela vai botar, toda a maquiagem que ela vai fazer, ela sempre tem o pensamento, a intenção do pensamento de se tornar uma pessoa sensual. Então, ela sai pela rua exalando sensualidade, né? Sabe aquelas pessoas que passam por você na rua e você vira o pescoço para olhar? Porque às vezes te chama a atenção, não que você sinta o desejo sexual pela pessoa.
Mas é que a pessoa chama atenção, tem um magnetismo, alguma coisa atrás.
Isso, exatamente. Então é criança, olha, idoso, homem, mulher, todo mundo olha porque está vestida de uma forma sensual ou às vezes está exalando mesmo a sensualidade.
Porque às vezes a pessoa não está nem vestida, tudo isso, mas é alguma coisa que atrai. O olhar, né? Que atrai atenção.
Isso. Eu tenho uma amiga que a filha dela estudava num colégio de classe alta aqui no Rio e tinha alguns globais que tinham filhos nessa escola. E um dia ela falou para mim que uma fulana, é um artista que realmente tem uma sensualidade assim muito grande mesmo. Ela falou: Berenice, impressionante. Ela estava vestida de calça jeans, havaiana e uma camiseta branca.
Nossa.
E assim, sem maquiagem nenhuma, mas a danada era sensual.
Porque chama. É interessante, era a vibração, né?
Exatamente.
A vibração, não era roupa, não era nada disso, era a vibração.
Mas é a vibração. E que essa vibração também tem uma alimentação, né? Porque essa pessoa já posou muitas vezes na Playboy, todos os papéis dela são de muita sensualidade, apesar de naquele momento ela estar vestida como uma pessoa comum, mas a psicosfera dela já está estabelecida.
E as companhias espirituais também, né?
Aí a minha amiga falou que é irresistível. Você, mesmo com essa roupa, você olha para ela e você já vê nua. Por quê?
Exato.
Porque todo mundo já conhece o corpo dela, né? Então, nesse livro Sexo no Além, fala num caso de uma moça que aí não é nenhuma global, não é ninguém conhecido, mas é uma pessoa comum, mas que tem o hábito de, quando ela vai se vestir para sair para o trabalho, para qualquer lugar, ela está sempre pensando numa forma de ficar sensual. E quando ela sai pela rua, exalando sensualidade, as pessoas também vão que estão naquela mesma sintonia vão sendo conectadas. E aí mostra que à noite, quando essa moça vai dormir, ela é arrastada no plano espiritual para essas colônias do sexo pelas pessoas que cruzaram com ela durante o dia. Né? Porque durante o dia, as pessoas que cruzaram com ela, que também são pessoas que têm desequilíbrios, que antes de dormir começam a fazer suas fantasias sexuais, traziam para sua mente aquela moça durante o dia. Então, quando todas as pessoas estavam em desdobramento, o que, que acontecia? Havia uma invasão. Ah, mas não importa você saber onde ela mora. Não, você está conectado.
É pensamento, é a linguagem universal, não é isso?
Isso, pelo pensamento. Então, isso é, quando a gente sai na rua com a intenção de brigar, de seduzir, de provocar, de ludibriar, de fazer coisas, escusas. Ao longo do dia, nós vamos fazendo o quê? Parcerias espirituais. E de noite, nós somos sempre arrastados para esses lugares. Então, quando a gente fala, ah, mas é crime, então, você se produzir, ficar bonita? Absolutamente. Não. Fica bonita. Agora,
viver, né?
Exatamente. Agora, qual é a sua intenção quando se produz para ir para uma festa? É você mexer na libido do marido da sua amiga?
Também.
É você saber que o amigo do seu marido lá, ele vai olhar para você e vai te desejar?
Exatamente.
É você saber que a amiga da sua esposa vai olhar para você e vai sentir alguma coisa? Você vai demonstrar algum interesse por ela? Então, é disso que nós estamos falando. E que isso não é nenhuma coisa assim que não aconteça no dia a dia. Né? Isso é uma coisa assim, muito fácil de acontecer. Né? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento, mas nós temos que estar sempre vigilantes. Eu tenho uma amiga que, quando éramos mais jovens, ela tinha um marido que gostava muito dela. E ela falou um dia para mim que ela se sentia incomodada, porque toda vez quando eles iam para alguma festa, alguma coisa, ele queria muito que ela fosse com a roupa assim, muito exuberante, muito decotada ou muito curta. E aí ela começou a perceber que o que ele gostava mesmo
era de
exibi-la. Ele era uma boa pessoa, ele era incapaz de traí-la, ele confiava plenamente nela, mas ele tinha essa questão de exibi-la, porque ela realmente era muito bonita, ela tinha um corpão, e ela falou que aquilo começou, ela gostava de usar roupa curta, decotada, mas quando ela se sentiu usada no sentido de ser exibida, aquilo incomodou. Eu falei, então, conversa com ele. E ela foi, conversou com ele, e ele falou que era isso mesmo, que ele falou, mas há algum erro nisso? Ela, olha, mas isso está me incomodando. Aí ele, bom, se está incomodando você, então eu vou parar. Mas ele...
É como se fosse um troféu, né?
Ele falou, olha, é como se você exibe uma coisa que você gosta muito, entendeu? Então, ele, na verdade, estava fazendo isso sem nenhuma maldade, entendeu? É mesmo quando...
Mas aí tem as questões do contrato, gente.
Isso.
As coisas têm que ser conversadas, porque senão não poderia virar o que aí? Um conflito e até acabar um relacionamento.
Isso.
Né? E aí, levando, não, porque eu tô sendo usada, não sei o quê. Vamos sentar. A gente tem um livro da década de 80 que veio, era de Chico Xavier com, eu não sei se era com Elias Barbosa, o título era Entender Conversando. Quanta coisa a gente pode resolver pela conversa. Não precisa brigar, vamos sentar e conversar a história. Eu não estou. Esse tipo de comportamento está me violentando, não estou me sentindo bem. Sei até que não é por mal. Começa a conversar, porque você vê o esclarecimento que deu. A pessoa fazia isso não era com maldade. Mas a outra se sentia incomodada. Poderia se sentir tanto a ponto de acabar o relacionamento.
Isso, não é? Exatamente. Então, isso é só para a gente ver que muitas vezes, sem a intenção de fato, às vezes a gente pode ficar... numa situação de exposição.
Isso.
Mas tudo na vida, nós temos que dar conta, nós temos que responder por aquilo. Então, nós temos que pensar sobre as nossas intenções mais íntimas. Né? Se a gente gosta de mexer com a libido de alguém, sim ou não? A gente gosta que o outro se interesse pra gente, na hora que você se arruma, na hora que você se provoca, você é uma pessoa provocante, ou não, eu não sou nada disso, mas minha cabeça ferve, né, nas minhas fantasias sexuais. Então, quais são as suas fantasias sexuais? O que que isso acarreta para você? Porque às vezes a pessoa, ela nem não está nem no padrão de beleza, né? Mas como isso é uma questão do espírito, na hora que ela começa a fantasiar, a fantasia dela vai longe. E muitas vezes causa uma doença, de uma intoxicação, como ele está falando aqui, muito grande. Então, com relação a sexo, eu sou uma pessoa provocativa? Sim ou não? Nas minhas fantasias, como é que são elas? Quem é que entra na fantasia? Quem é que eu busco na fantasia? Né? Porque às vezes é uma pessoa que, às vezes, ela pode estar mexendo no relacionamento de alguém. Isso. Entendeu? E nem está se dando conta.
Sem ter noção disso.
Não está se dando conta. Por quê? Porque ela está buscando na mente dela o tempo inteiro uma outra pessoa. Isso. E aquilo ali vai se afinizando, e sabe-se lá quantos casais de amigos, né, acontece uma traição de anos. Eu conheço vários, né? Um nem dois, não. De pessoas, inclusive, que um é madrinha do filho da outra, é madrinha de casamento.
Tem um relacionamento fraterno, né?
Isso.
E acontece.
Mas que geralmente começa pelas fantasias.
Fantasia,
e aí você vai fantasiando, você vai solidificando.
Dando corpo àquele
isso,
pensamento,
exatamente.
Até que um dia se materializa, né?
Isso, exatamente. E muitas vezes.
E às vezes, até, beleza, se me dá licença, a pessoa é induzida a pensar. Então ela tem a tendência. Aí daqui a pouco vem algum espírito a quem não interessa a paz e joga aquela ideia. Aí a pessoa agasalha. Ah, é só um pensamentozinho, né? E daqui a pouco começa a ver os encontros, o sono físico, a desarmonia, e olha a vida familiar ali comprometida. Então ele vai continuando, dizendo assim: de quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico, como operário que traz à oficina de concertos seus instrumentos danificados. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente aquele que desceram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia. Afundarem, pouco a pouco, no caliginoso rio das alucinações, de mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no tempo dos automatismos inferiores, obstinando-se em conservarem deprimentes estados psíquicos, o ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, convocando-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o ciclo de infortúnio e de pavor dos que se lançam, imprevidentes, à temerável aventura do sentimento animalizado. E aí vem alguma coisa trazida pelo benfeitor, muito, muito importante, né? Que é a gente analisar os nossos sentimentos. Quer dizer, não analisa, não. Eu vejo a ação como uma coisa mecânica e não penso que precedendo a ação tem um sentimento, né? Qual foi? E o sentimento é a intenção. Ah, eu sou muito boa, eu passo, eu não deixo um pobre sem esmola. Tudo bem, eu dou lá minha esmola. Mas qual é o meu sentimento quando eu dou a esmola? É ser boazinha? É que todo mundo veja a minha prodigalidade? Qual é o sentimento que está me movendo naquela ação? Porque muitas vezes, gente, a plena aparente tarefa nobre, altruística, o meu sentimento ainda é animalizado. E aí ele continua: não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente a força de intervenção médica embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental.
A importância do passe é fundamental. Então, se você faz uma reflexão e você vê os seus conflitos psicológicos, seus conflitos sexuais, então busque o passe. E na hora do passe, faça uma prece, peça para os amigos espirituais tirar aquela ideia, tirar aquele desejo, né? Eu tenho uma amiga que ela... em algum momento da vida dela, ela sentiu muito desejo de trair o marido. E tudo acontecia para o negócio se concretizar. Sabe, assim, as pessoas que começaram a elogiar ela, começaram a se aproximar pessoas, e ela começou a ficar com um conflito muito grande. E ela não é espírita, ela é evangélica. E ela falou para mim que na hora do culto lá do evangelho, ela começou a pedir para Jesus fortalecer ela. E teve um dia, nós trabalhávamos juntas, e teve um dia que ela estava assim, com um conflito muito grande, porque ela estava com muito desejo, mas ela sabia que era um caminho sem volta, que se ela fosse para aquele caminho, e ela tinha filhos, tinha marido, ela não queria assim, trazer problemas para a vida dela. Ela gostava do marido. Na época, eu também não era espírita, e na época a gente conversava, ela falava, isso só pode ser coisa do capeta, não é possível, né? Enfim, um dia, nós trabalhávamos no centro da cidade, e tem ali, eu trabalhava perto da igreja Santa Rita. Ela é evangélica. Ela entrou nessa igreja, ela falou para mim que na hora foi um dia que ela falou que ela parecia que ela ia morrer, porque ela não estava controlando a química do organismo dela, o desejo, os pensamentos. Ela falou que entrou nessa igreja. Ela falou, olha, eu não sei quem é Santa Rita, não, mas eu pedi tanto a ela, porque ela tem uma formação evangélica desde criança. Ela falou que pediu tanto a Santa Rita, tanto a Jesus, tanto, que ela falou que quando ela saiu dali, ela falou que nunca mais ela teve essa vontade. Que no desespero dela, ela foi buscar ali ajuda. E hoje, pela doutrina espírita, eu entendo exatamente o que aconteceu. A influência que estava acontecendo...
Ela buscou e teve uma intervenção. Mas por quê? Porque ela identificou. Ela identificou que aquela questão não era uma questão boa, né?
E o que mais começou a mexer com ela, assim, o despertar disso, foi uma pessoa que trabalhava com a gente, que de repente começou a demonstrar interesse por ela. E era uma pessoa assim, irresistível, era uma pessoa muito bonita, era uma pessoa muito inteligente, com poder aquisitivo muito bom. E assim, ou seja, ela começou a ser notada, né? E a gente sabe que isso influencia para qualquer um de nós, né? E ela falou que nesse dia ela pediu muito para que ele não tivesse nenhum interesse nela. E a partir daquele momento, parece que assim, as janelas se fecharam. Exatamente.
Graças a Deus.
Então, nós podemos ter esses conflitos. Muitas vezes são conflitos apenas nossos. Outras vezes são conflitos implantados pelos nossos obsessores.
Que fazem parte da gente estar vivendo no mundo em evolução, né? Não é nada fora do comum, né?
Exatamente. E aí, só fazendo um outro caso paralelo, eu tenho um amigo que ele trabalhava com uma pessoa de muita grana, mas era um comerciante, assim, muita grana. E ele lidava com a parte financeira. E ele falou que passou um determinado tempo que ele começou a sentir vontade de enrolar financeiramente. Que se ele tirasse... o dinheiro, ninguém iria notar, porque quem controlava era ele. Ele estava num nível de confiança muito grande. E ele falou que aquilo ali começou a perturbar ele. E aí ele era católico, né? Eu também não era espírita nem nada. Nós conversamos isso muito tempo depois. E ele falou que ele fez uma novena, pedindo muito para que ele não tivesse forças para executar aquilo que ele estava com tanto desejo, que era de fazer aquela
fraude, né?
Aquele fraude, né? E ele falou que ele fez uma novena lá, mas assim, pedindo tanto, tanto, que ele disse que foi uma coisa assim, milagrosa, né? Aí hoje, a gente outro dia estava conversando, eu falei, na verdade, o milagre foi porque você pediu ajuda. E a ajuda veio porque você era uma vontade real. E depois, menina, de muitos anos ele trabalhando com esse... Era um cara milionário, né? Esse cara milionário, um dia, assim, depois de uns 30 anos, já desencarnou recentemente, falou para ele que ele era realmente uma pessoa de confiança. Porque toda vez quando ele abria o cofre para ele botar o dinheiro... O dono do dinheiro, né, que era uma pessoa muito rica, falava que depois ele voltava de noite para contar.
Gente!
Né? E que ele foi, assim, a grande lição da vida de uma pessoa íntegra. Ou seja, ele seria pego de qualquer maneira.
Você iria pra cadeia, né?
Isso. Então, vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, meu irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.